Esse episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. Como eu sou o Douglas e bem-vindo à terceira temporada do QK Brasil. A fonte do episódio de hoje chegou através de um e-mail do nosso ouvinte Renan. E o que mais chamou a minha atenção e aguçou meu faro para uma boa história foram as diversas camadas ocultas. Apesar de ser um e-mail bem escrito, várias perguntas surgiram e me intrigaram, tanto que foi impossível não responder esse e-mail com várias perguntas. Eu poderia contar essa história por um viés vitimista e dramático, mas acredito que quem ouve o nosso podcast tem maturidade e discernimento suficiente para que eu não precise apelar para esse tipo de recurso. A história contada pelo Renan realmente nos inspira a nunca perdermos a esperança, nos mantermos de pé, qualquer seja a dificuldade, sermos pessoas melhores, independentes de status social, financeiro ou intelectual. Por esse motivo, optei pelo título de A Saga de Renan Omine. Em 23 de junho de 1945, foi travada a última e mais sangrenta batalha entre o exército americano e o exército imperial japonês, onde mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas. Okinawa estava devastada, e o pai do pequeno Seisho, Narimitsu Omine, foi um dos que perderam a vida na guerra. A vida não foi fácil para a família Omine. Seisho e seus irmãos cresceram entre as dificuldades em conseguir alimentos, a falta da figura paterna e as agruras do pós-guerra. Okinawanos não tinham para onde correr. De um lado, os japoneses e o preconceito contra esse povo. E do outro, os americanos que, além de devastar Okinawa, corromperam as pessoas no pós-guerra. Mas essa é uma história à parte. O lado bom é que os americanos distribuíam comida. O famoso spam, a carne enlatada, até hoje usada na culinária de Okinawa, chocolates e sucos em pó preparados em latões de combustível reaproveitados. Com esse cenário de fundo, Seijo foi crescendo e, como todos, queria uma oportunidade melhor para sua vida. Os anos passaram e, de repente, surge a oportunidade para emigrar para a América do Sul. Como muitos okinawanos, Seijo e sua família foram para a Bolívia, mas ele acreditava que o Brasil tinha as melhores oportunidades. E em 5 de dezembro de 1976, Seisho, que agora já estava casado, desembarca em São Paulo. Trabalhando muito e com muito sacrifício, conseguiu montar a sua barraca de pastel, inclusive ensinando o irmão mais novo como se trabalha, para que no futuro ele montasse o próprio negócio. A vida seguia e não era fácil. Lê do engano achar que a vida de pasteleiro se resume a acordar cedo, montar a barraca e às 13 horas o trabalho termina. À tarde começa o segundo turno, que é o preparo para o dia seguinte. Certo dia, o filho de Seisho e Sumiko chegou com uma notícia que para eles caiu como uma bomba. A namorada estava grávida. Como o estrago já estava feito, ele complementou dizendo que ela era menor de idade, tinha 17 anos, não tinha descendência nipônica, muito menos okinawana, e era pobre. Deixo aqui as aspas gigantescas. E para quem não está entendendo a razão do acontecido ser uma bomba, é que antigamente era um grande tabu agregar alguém que não tivesse raízes nipônicas à família. Com os okinawanos era mais rígido, pois eles tinham que se casar apenas com okinawanos. Eu poderia discorrer sobre o assunto por horas, mas não cabe aqui. A pressão social e familiar era muito grande para os que agregavam não descendentes em suas famílias, pois eram excluídos, ridicularizados e mal falados. Seixo e Sumiko não aceitaram a gravidez da namorada do filho e ordenaram o aborto imediato. A namorada, provavelmente confusa, foi com o filho de Seixo e Sumiko até uma clínica clandestina de aborto, mas desistiram. Sabendo da decisão do filho, eles venderam tudo o que possuíam e se mudaram para o Japão, provavelmente no ano de 1994. Os pais da moça, a jovem Janaína, a acolheram e em março de 1995 nasce o pequeno Renan. Renan, que já nasceu sem a figura paterna, assim como o pequeno Seixo, teve mais sorte, pois o avô materno supriu essa falta. E nota-se que supriu muito bem, como mostramos no decorrer dessa saga. O pequeno Renan foi crescendo e as dúvidas aumentando, seja no dia dos pais ou ao ver os amiguinhos com os pais. Então o pequeno Renan se questionava, por que eu não tenho pai? Onde está o meu pai? Porque eu nunca vi meu pai. E com o tempo e a adolescência, essas dúvidas foram aumentando. Por que eu não conheço nenhum parente do lado paterno? Por que eles não me aceitam? Por que meu pai nunca me procurou? Dúvidas e mais dúvidas, questionamentos sem respostas. Até que em 2010, com 15 anos, ele descobriu através do Orkut que o seu genitor tinha uma família, morava em Kanagawa e ele tinha dois irmãos. Tentou adicionar o genitor para uma conversa, mas foi prontamente bloqueado. Mesmo assim, ainda tentou o contato através de uma vizinha, que, como ele frisou, foi muito educada e atenciosa. Mas depois sumiu e ele perdeu contato. Mais uma vez, mudaram os questionamentos. Por que meu pai não me aceita? Por que ele não quer, ao menos, me conhecer? Por que ele foge de mim? Mas Renan precisava exorcizar esses demônios em seus pensamentos e precisava de respostas, preencher as lacunas que não deixavam em paz. Em 2018, com 23 anos, tentou o contato novamente. Em 2019, mais uma vez. E em 2020, o consulado brasileiro de Tóquio localizou o genitor de Renan. Mas a resposta foi que ele não gostaria de entrar em contato. No mesmo ano, aos 25, vasculhando a internet, Renan descobre o endereço dos avós. Mas antes de relatar o próximo capítulo dessa saga, quero deixar claro que isso não interferiu no crescimento pessoal do Renan. Como ele me relatou, cresceu com os avós maternos. Foi difícil e muitas vezes foi sobre superar os obstáculos. Mas ele foi atrás dos seus objetivos e conseguiu atingir vários. Em 2019, descobriu que seria pai, que jamais repetiria o erro do genitor. Desde o primeiro dia, ele procura dar aos gêmeos Elisa Saori-chan e Paulo Yukio-kun, juntamente com Dona Mayra, todo o amor que lhe foi negado. Retornando a 2020, com o endereço em mãos, Renan não perdeu tempo. Literalmente. Ele precisava de respostas, precisava conhecer o lado da família que sempre o renegou. Conhecer Seixo e Sumiko. Isso já estava se tornando uma questão de honra. Chegando no endereço na Vila Carrão, tomado pela ansiedade, pela curiosidade, pelos 25 anos sem respostas, Renan começou a chamar pelo nome do avô. Seixo, Seixo, Seixo. O vizinho saiu para ver o que estava acontecendo. E Renan perguntou se ali era a residência do senhor Seixo Omine. E o vizinho respondeu. Não mais. Ele faleceu. Era um homem muito bom, falava com todos e sempre tranquilo, completou o homem. Mas uma bomba caiu na cabeça de Renan. E nos milissegundos em que ele ainda digeria a informação, o vizinho complementou. Mas a esposa dele ainda mora aí, uma senhorinha de cabelos brancos. E Renan, talvez pelo nervosismo e ansiedade, não conseguia lembrar o nome da avó. E convenhamos, ninguém chama a avó pelo nome. Imaginem o desespero do rapaz. Tão perto e a mente lhe pregando uma peça. Mas felizmente, ele conseguiu lembrar e eu diria que desesperadamente começou a chamar. Sumiko! 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 Demorou alguns minutos para que a luz amarelada acendesse e ela saísse e perguntasse quem era. Renan respondeu que era o filho do filho dela. Ela, é claro, estava com medo. Era uma sexta-feira, 9 horas da noite, em plena pandemia. Uma pessoa que ela nunca tinha visto, dizendo que era seu neto. Na dúvida, prefiro não abrir o portão. E Renan, meio pendurado, falando por uma fresta, perguntou se poderia retornar no dia seguinte. Ela respondeu que sim. Imaginem o turbilhão de pensamentos na cabeça de Renan. Ansiedade, a noite mal dormida e o dia seguinte que nunca chegava. Mas chegou e ele retornou à casa da avó. Na manhã de sábado, mais uma vez ele bateu na porta. E dessa vez a avó abriu o portão. Mas ele não entrou, ficou conversando com ela ao lado do relógio de luz e água, pois em plena pandemia todo cuidado era pouco. Eis que Dona Sumiko pede para ele baixar a máscara e ele pôde entender através dos olhos lacrimejantes que era seu neto de fato. Afinal, contra similaridades não há argumentos. Renan estava mais tranquilo. Finalmente, pôde conhecer alguém do outro lado da família. Mas a redenção de Dona Sumiko veio alguns meses depois, para ser mais exato, 3. Ela chamou Renan para acompanhá-la a um templo. Disse que era o mais velho e que levaria o nome Omine. Depois desse dia, Renan começou a frequentar a casa de Dona Sumiko. Às vezes almoçar, às vezes jantar, tomar um café e se deliciar com os famosos quibes que seu avô Seixo tanto gostava. Ela conheceu os gêmeos e Dona Mayra. Pôde levar os bisnetos para conhecer o jardim que seu marido cuidava com tanto carinho. E Renan pôde saber um pouco mais sobre suas origens. Certa vez, ela ligou para o neto que ela aprendeu a gostar para que viesse buscar quibes. As avós sabem como criar um ambiente certo para falar coisas que não falariam na frente dos outros. Então, ela se sentou à mesa com seu neto e olhou dentro dos olhos dele e disse: Aobá, quer te pedir perdão. Você perdoa, Aobá? O que ficou no passado, né? Renan ficou pensativo, mas perdoou Dona Sumiko no mesmo momento. Viu que já tinha idade e que estava sozinha. Renan ainda não conseguiu entender a frieza oriental, pois mesmo com contato recente, ele tinha mais contato com ela que os outros familiares, que, diga-se de passagem, não era uma família pequena. Certo dia, Dona Sumiko ligou dizendo que havia passado mal na noite anterior. Ela havia sofrido um pequeno AVC ou um princípio de um e estava na UTI. Uma tia que ele nunca conhecera veio do Japão e o que era para ser um bom encontro durou pouco tempo. Aliás, ele sempre fora um estranho. A tia tentou afastá-lo da família e dizia que a família Omine não existe mais. Quanto a Dona Sumiko, está no asilo em Suzano. Quem é NK sabe de onde estou falando. Renan procura ir todos os meses visitá-la, pois a alegria dela é ver os bisnetos, poder conversar e brincar com eles. Não houve tempo para que o avô pudesse conhecê-lo e se redimir, mas Dona Sumiko entendeu que ele é o verdadeiro herdeiro do espírito Okinawano. Dia desses, quando foi visitar Dona Sumiko, ele levou um vídeo de Dona Satiko, a avó da Dona Mayra, a mãe dos gêmeos e esposa de Renan. Tomei a liberdade de deixar o áudio desse vídeo comovente para vocês.
Hajime mashite. Watakushi wa Koga Sachiko to moshimasu. Enzuita saki ga Koga de. Daitai watashi no umare wa Matsunaga desu. Sore de mo watashi ni wa kodomo ga 5 nin dekite. 息子が3人、娘が2人で、頂上の、安子が結婚をしましてね、頂上と、平南という青年と結婚して、ただいま双子が生まれまして、とてもみんな幸せに暮らしています。それで自分の おばあちゃんが生きておられるということが分かったから、ちょっとお会いしたいと思って行ったけど、今はそうですもんね。誰かれなし、入れたら危ないから、そのせいで、ちょっと、心配のようでしたって、帰って話しましたもん。だから私が、自分の孫向こうの、おばあちゃんをぜひ、お知りしたいと思って、面会したいと思います。だからよかったら、ぜひ、うちに来てください。ご案内いたします。娘も子は大学も三つも出て、とても人物です。誰に紹介しても恥のない立派な青年と結婚しました。それにこの頃、4月、マルスね。
マルス17でマルス。
3月の16、17日に孫ができました。娘と息子のね、可愛い孫ができまして、一家を大喜びしています。で、できたらぜひ、うちにも遊びに来てください。
誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさ。
Ao que parece, a saga do Renan ainda não terminou e faz questão de repetir uma expressão okinawana que aprendeu recentemente, Nankuru Naisa, que a grosso modo significa tudo vai ficar bem. Mas o conceito nos remete à resiliência, esperança, à força interior e à superação. Estamos em 2023 e Renan ainda não conseguiu contato com o genitor. Em 2012, através de um processo na vara de justiça da família, ele conseguiu o direito de usar o sobrenome Omine. Eu quero deixar um forte abraço aos avós maternos do Renan e dizer que o amor vence tudo.
Deigo no hana ga saki kaze o yobi arashi ga kita.
QK Brasil Multimídia e Criação.